Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Beja é um dos 9 distritos de Portugal continental que está nesta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, segundo avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso amarelo entre as 15 e as 18 horas, enquanto Évora, Faro, Santarém, Leiria e Beja estendem esse aviso até às 21 horas, de acordo com a nota do IPMA. Já Porto Alegre acionou o aviso laranja entre as 18 e as 21, hora em que Castelo Branco implementa o mesmo alerta até à meia-noite de quarta-feira. O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. A renovação geracional é uma das principais temáticas do 4º Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva, que vai decorrer em Ourique nos dias 14 e 15 de novembro. Segundo anunciou a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, as entidades organizadoras dos dois lados da fronteira identificam a necessidade da renovação geracional como uma das questões centrais, tal como a reivindicação de medidas de apoio específicas na política agrícola comum que integrem e valorizem este tipo de agricultura desenvolvida no ecossistema de montado, o que é uma especificidade da Península Ibérica. Segundo revela a ACUS, uma das entidades organizadoras, a renovação geracional integra um painel de análise e discussão, tal como em outros painéis a sanidade animal e vegetal, produção extensiva e ecossistema gerador de valor, promoção e comercialização de produtos do montado. Segundo a organização, estes apresentam-se como os principais temas dos painéis que vão juntar agricultores e produtores pecuários, técnicos, políticos, numa reflexão à escala ibérica que pretende congregar os principais anseios e reivindicações dos agricultores e produtores pecuários no extensivo. O congresso é organizado pela ACUS, Associação de Agricultores do Sul, União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo, Cooperativas Agroalimentares de Espanha e Federação Andaluza de Agrupamentos de Defesa Sanitária e Ganadeira, com apoio da Câmara de Ourique, Associação de Criadores do Porco Alentejano e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. As inscrições para participação no congresso estão abertas a produtores e a todas as pessoas que tenham interesse nestas matérias, sendo que a ACUS lançou uma campanha de apoio à inscrição dos seus associados com comparticipação do valor da inscrição. A Câmara Municipal de Aljustrel assinou ontem a atribuição de um apoio no âmbito do seu Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de Médicos a uma nova médica que vai começar a desempenhar em breve as suas funções no Conselho. Segundo anunciou a Câmara de Aljustrel, esta profissional de saúde vai permitir o reforço de clínicos no Centro de Saúde de Aljustrel, assegurando também a assistência médica na extensão de saúde de Ervidel, devolvendo-se à população desta freguesia a mesma oportunidade no acesso aos cuidados de saúde. A Câmara de Aljustrel entende, e tendo em conta a salvaguarda dos interesses da população, que deve dar o seu contributo para ajudar a auxiliar o preenchimento e manutenção dos lugares de clínico de medicina geral e familiar no Conselho. Para a Câmara Municipal de Aljustrel, a atração e fixação de novos médicos no Conselho é uma prioridade, tendo já reivindicado junto das entidades competentes esta necessidade. O presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, toma posse esta terça-feira no Instituto da Vinha e do Vinho, em Lisboa, como coordenador da secção de territórios olivícolas do Conselho Consultivo da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. O Conselho Consultivo da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho é constituído por 39 personalidades de todas as regiões de Portugal, ligadas a áreas tão distintas como vinho, azeite, gastronomia, turismo, política ou academia. Segundo a Câmara de Moura, cabe a este grupo de personalidades refletir em conjunto com a direção da AMPB sobre os temas ligados ao setor, à agricultura e ao mundo rural, bem como participar nas reuniões do grupo técnico da AMPV e, entre outras funções, votar os prémios regionais e nacionais da AMPV no início de cada ano. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar. inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024, a campanha, que decorre até 21 de outubro, tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução. Em comunicado conjunto, as três entidades referem que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em 4 vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reação. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário. A Câmara de Serpa está a organizar, até 18 de outubro, as Jornadas Sénior. A iniciativa, segundo relou a autarquia serpense, tem como objetivo promover o envelhecimento ativo, o bem-estar e o lazer, bem como o convívio e a cidadania junto da população sénior. De acordo com a autarquia serpense, as jornadas, destinadas não somente ao público mais maduro, pretendem informar e sensibilizar a comunidade e os cuidadores para temáticas relevantes. O programa prevê hoje uma viagem a Aracena, Espanha, e uma sessão de desenvolvimento social e pessoal para funcionários das IPSS. A organização é da Câmara de Serpa, Academia Sénior, Oficina Sénior, Musibéria, Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e Juntas e Uniões de Freguesia do Conselho. Ourique vai receber o novo curso técnico superior profissional em tecnologias para a gestão da qualidade e segurança. O Salão Nobre do município foi o palco escolhido na última sexta-feira para a recepção aos alunos. Segundo revelou a Câmara Municipal de Ourique, o evento foi um momento de acolhimento que visa criar uma atmosfera de proximidade e integração, ajudando os novos estudantes a familiarizarem-se com a nova realidade. O QTESP tem duração de 2 anos e contempla um estágio de 6 meses, oferecendo uma experiência prática fundamental para os desafios do mercado de trabalho. Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara de Ourique, destacou a relevância deste projeto para o desenvolvimento local e regional, afirmando que a chegada do ensino superior profissional a Ourique é uma mais-valia para a comunidade e abre portas para um futuro mais promissor. Segundo a autarquia ouriquense, esta iniciativa resulta da colaboração entre o município, o Instituto Politécnico de Beja, o Centro Qualifica e o Agrupamento de Escolas de Ourique e representa um importante avanço na oferta educativa da região, proporcionando novas oportunidades de formação prática para jovens e adultos. E hoje é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A quantas vozes devem falar os partidos? De forma sucinta, diria que os partidos devem falar a tantas vozes quantas as dos seus militantes, até ser democraticamente definida uma posição oficial do partido, e a uma só voz, depois daquela ser aprovada. Ou seja, enquanto um partido, através dos seus órgãos e dos seus mecanismos de funcionamento próprios, não tiver definida uma posição sobre qualquer tema, todos os militantes deverão ter total liberdade de expressar as suas opiniões sobre o mesmo. O único limite a essa liberdade de expressão deverá ser a consciência de cada um. Mas a partir do momento em que for definida, de acordo com as regras de funcionamento internas, uma posição oficial do partido sobre qualquer tema, ela deverá ser respeitada por todos. O que quer dizer que os que estavam em desacordo com a posição definida se devem, pelo menos, inibir de continuar a manifestarem-se contra ela, principalmente através dos órgãos de comunicação social. A adesão a um partido é voluntária e só a ele devem aderir os que estão de acordo, em termos gerais, com o seu pensamento dominante, os seus princípios programáticos e de funcionamento e dispostos a contribuir para, em conjunto com os outros militantes, definir a estratégia, a política e as políticas do partido para as diversas áreas da sociedade e da governação e abaterem-se por elas. A militância num partido não deve levar à violação da consciência de quem a ele adere. Mas essa avaliação só pode ser feita por cada um que, em resultado das conclusões a que chegar, deve tirar as suas consequências, que podem passar pela saída do partido e sentir que é mais importante o que o separa da sua orientação geral e do seu funcionamento do que o que permite identificar-se com eles. E a avaliação que fizer, embora tendo posições diferentes sobre diferentes assuntos da posição oficial do partido, entender que, apesar de tudo, é mais importante o que o faz continuar a identificar-se com ele e, em consequência, a ele se manter e nele se manter, deve evitar contribuir para enfraquecer as posições de que discorda e, principalmente, alimentar as posições que outros defendem contra as do seu partido, mesmo que com elas concorde. É claro que quando a direção de um partido, ou pior ainda, um grupo dentro da direção de um partido, usa o poder de que dispõe, subvertendo as regras internas de funcionamento, para se impor e impor políticas, orientações e medidas que não respeitem os mais elementares princípios democráticos, os militantes devem usar de total liberdade para defender as suas posições, interna e publicamente, de acordo com a sua consciência e o que entendem melhor servir os interesses do país e do partido. A adesão a um partido é sempre condicionadora da liberdade dos que tomam essa decisão, mas esse condicionamento deve ser assumido e respeitado pela consciência por cada um e não imposto pela direção partidária. Da mesma maneira que cada militante só deve manter-se num partido enquanto partilhar do seu pensamento e das suas regras de funcionamento referenciadoras. Quem queira ter total liberdade de expressar as suas opiniões sem ter em conta a defesa de posições comuns, definidas coletiva e democraticamente, não deve aderir ou manter-se num qualquer partido onde a defesa daquelas posições comuns deve sobrepor-se à manifestação de posições individuais que não tiveram vencimento. A militância num partido, num qualquer partido, deve obrigar-lhe uma boa dose de humildade, que permita aos que, mesmo embora podendo ter razão, não se manifestem, pelo menos publicamente, contra as posições do partido, quando a sua razão não for reconhecida pela maioria dos militantes. O equilíbrio entre a força de um partido se expressar a uma só voz e a liberdade dos seus militantes a expressarem livremente as suas posições, mesmo quando contrárias das oficiais, nem sempre é fácil de conseguir. Quando o partido está no poder, os militantes tendem a não contestar publicamente as suas posições, mesmo que delas discordem, sentindo-se mais tentados a manifestar publicamente as suas discordâncias quando o partido está na oposição. É isso o que se pode observar na atualidade da vida política nacional. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir-se em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado do quadrante oeste, uma pequena descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 22 graus em Beja, 23 em Évora, 19 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.